Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje nós temos uma estreia aqui no podcast, o Papo de Editor, onde eu vou conversar com essa figura tão importante no mercado editorial e muitas vezes tão incompreendida também. E estou muito feliz em começar com o rosto de uma editora que eu admiro muito. Então, recebo aqui hoje Eduardo Lacerda.
Oi, Bruno. Obrigado. Obrigado, pessoal que está ouvindo o podcast. Vai ser muito legal.
Eduardo, eu quero começar te perguntando de onde veio essa ideia meio louca de abrir uma editora no Brasil há 12 anos atrás. Eu lembro quando a Patois surgiu, começaram a falar ali no Orkut ainda, naquela época, ali foi um pequeno alvoroço. Eu quero saber de onde veio essa ideia, essa fagulha.
Legal, Bruno. Eu cursei letras na USP e sempre estudei em escola pública, mas desde pequeno queria ser escritor, queria ser poeta. É claro que o sonho de montar a editora veio um pouco depois, mas acho que nesse começo, quando eu entrei no curso de letras, eu comecei a frequentar alguns saraus, fazer um fanzine, aí acho que essas foram as primeiras experiências editoriais, fazendo zine. Para quem não conhece, acho que o pessoal mais velho, antes da internet, ou então junto com a internet, porque os zines ainda circulam por aí, a gente imprimia algumas folhas com poemas, ou textos sobre bandas, ou informações, tudo que você quiser colocar. Imprimia, dobrava, grampeava, de acordo com o número de páginas, e saía distribuindo. E aí, dentro do curso de letras, eu já escrevia, tinha contato com alguns escritores, escritoras, todos estreantes, ninguém ainda com livro publicado. Primeiro surgiu a ideia de fazer uma revista, e aí eu recebi bastante apoio de muitas pessoas, tanto alunos quanto professores, professoras. Depois veio um jornal, e aí acho que paralelamente veio esse sonho de um dia publicar um livro. Era caro, era difícil, até mais ou menos uns 15 anos, para se publicar um livro no Brasil, você tinha que fazer a tiragem entre 500 e 1.000 exemplares. Nem é tão caro, mas para a realidade de um aluno de escola pública, aluno que morou na Zona Leste de São Paulo, um bairro periferia da cidade, estava muito difícil pensar, né, em publicar um livro. Mas vinha essa ideia de montar uma editora, eu ainda não tinha os meios, era muito difícil. E aí, há uns 13 anos, eu trabalhava no programa São Paulo, no Estado de Leitores. Era um programa do governo do Estado de São Paulo para fazer projetos de estímulo e incentivo à leitura e à literatura e ao livro. Eu trabalhava fazendo esses projetos, trabalhava indo conhecer bibliotecas nos interiores do Estado de São Paulo para ver como instalar bibliotecas também, montar acervo. E aí o marido da minha chefe, que trabalhava na editora Edra, falou: Edu, você sempre quis montar uma editora, a editora Edra comprou um maquinário, agora vai ser possível fazer livros a partir aí de 30, 50 exemplares. Monta a tua editora. E aí eu comecei a correr atrás para descobrir como montar uma empresa no Brasil de 2010, porque a editora começou em 2011, mas eu comecei a ir atrás para montar a empresa em 2010. Não existia ainda MEI. Isso foi uma criação posterior do governo Lula. Então, eu tive que fazer uma empresa de pequeno porte, ter contador, tudo isso gera custo. Mas foi isso. Eu tenho um amigo que fala que a gente aprende a trocar o pneu com o carro em movimento. Eu fui aprendendo a editar com a editora já em movimento. Assim, vamos publicar, vamos fazer. Os livros foram saindo e eu não tive um estudo prévio de como montar essa editora, do que seria necessário.
Nesse começo, teve também um diálogo com outras editoras que estavam começando, ou que, enfim, já estavam um pouco mais estabelecidas. Eu lembro que nessa época tinha Moinhos também, com quem vocês conversavam, né? Como foi a recepção dessa nova editora no mercado pelas outras editoras também?
Olha, Bruno, ninguém inventa a roda, né? Mas a Patois surge antes dessas outras editoras independentes. A Moinhos surgiu um pouco depois, eu até sou bem amigo do Natan Matos, que é editor da Moinhos, sou bem amigo de todo mundo, admiro o trabalho. Eu acho que em literatura e livros, quando a gente fala de pessoas que amam literatura, não existe concorrência. Eu não vejo os outros editores como concorrentes da Patois. também não acho que a gente inventou nada, mas a gente acabou surgindo. Esse modelo de negócio de editora que a Patois criou surgiu bem antes de quase todas as outras. Assim, acho que durante uns 2 anos, a Patois era não a única editora, mas talvez uma das únicas com essa proposta de publicar autores estreantes, de privilegiar a qualidade da literatura, de não cobrar pelas publicações. E aí outras editoras depois foram aplicando modelos diferentes ou semelhantes, né? Acho que 1 ou 2 anos depois surgiu uma editora que eu gosto bastante, que é a Penalux, que eu ajudei também no início. Quando eu falo ajuda, não é que eu fiz nada pelos outros, né? Indicando gráfica, eu já estava 1 ano antes, assim, então eu já sabia os problemas que a gente estava tendo, né? E gosto muito de ajudar essas editoras. Tive muito apoio de alguns editores que já eram de editoras médias ou grandes, então, por exemplo, o pessoal da editora Edra, com a impressão, ajudando, editores como o Sérgio Kohn da Azog, que também ajudou bastante. Então, sempre foi uma relação de muito carinho, de receber essa ajuda, e eu também queria ajudar outras editoras. Até hoje, a gente tem um curso de formação de editores, eu tenho tentado ajudar nesse sentido de dar os meios, né, indicar os caminhos para que outras pessoas possam reproduzir e também montar suas editoras.
E de onde veio o nome Patois?
Meus pais são pais de santo da Umbanda. Desde pequeno eu escuto eles falarem assim, quem não pode com a mandinga não carrega um patuá. E aí quando eu fui montar uma editora, eu comecei a pensar em nomes possíveis. É claro que existem nomes aí que são mais formais, né? Tipo, Companhia das Letras, né? Uma coisa mais formal. Então, eu pensei em opções assim, mas quando eu fui montar mesmo, eu falei, não, para mim o que representa bem é o patois, como o livro sendo... O livro é a minha religião, a literatura é a minha religião, a minha forma de me religar com o outro e com o que chega perto de alguma coisa que eu poderia ser o divino, né? Então, eu acho Patois, para mim, um nome muito bom. Claro que muitas pessoas, principalmente pessoas ligadas a outras religiões, falam, não vou publicar com essa editora. Isso já aconteceu algumas vezes, mas está tudo bem.
Nossa, enfim, é complicado. Mas então, eu fiquei curioso agora com a sua relação com a literatura. Normalmente eu começo perguntando por isso, mas eu fui direto para saber da origem da editora. Mas eu quero saber. Eu sempre pergunto aqui para os meus convidados sobre os vagalumes literários, que é como eu chamo aqui as primeiras obras, os primeiros autores que lá atrás te fizeram se apaixonar pela leitura, sabe? Quais foram os teus, assim, como você começou com essa tua paixão pela literatura?
Desde pequeno, pequeno, muito pequeno, assim, 5, 6 anos, queria muito saber ler e escrever. Nada de prodígio, era um interesse, mas demorei a aprender. Existia o interesse e não a aptidão. Aí com escola, enfim. E aí eu recebia os livros didáticos e pegava esses livros de língua portuguesa que traziam pequenos poemas, pequenos trechos de contos, de romances, e tentava ler eles, assim, eu recebia o livro, é claro, não estou falando de alfabetização, primeira, segunda série, então não era uma coisa assim, peguei um Kafka e li, não, estou falando de poeminhas, né, 2 versinhos do Quintana, coisas assim. E li esses livros depois que eu fui alfabetizado, recebi o livro didático e já lia ele todo. E aí, enfim, comprei meu primeiro livro numa feira do livro na escola, O Menino Maluquinho, e fiquei doido por aquilo, por literatura, por livros. E meu pai tinha alguns livros em casa, mas meu pai e minha mãe, leitores não contínuos, assim. Às vezes, comprava um livro, tinha um livro ali da Círculo do Livro, mas, sei lá, 10, 12 livros numa casa. Alguns livros do Paulo Coelho, Zíbia Gaspareto, um ou outro do Machado, coleção Círculo do Livro. E aí, quando eu fiquei um pouco maior, aí já com 10 anos, meu pai ia para o terreiro de sexta-feira, eu ficava em casa sozinho, eu e meu irmão, e aí duas coisas que eu ia xeretar eram as coisas deles. Tem moleque que encontra a revista, encontrava, né, porque hoje em dia, revista pornográfica, né, e até aquela... Eu não, eu me apaixonei por duas coisas, começar a ler ali Paulo Coelho e os discos, o vinil do Belchior. Duas coisas que eu me apaixonei ali com essa idade, entre 10 e 12 anos, e ficou para a vida toda, e eu vou morrer ouvindo Belchior e lendo livros. Mas é isso, meu pai tinha lá o Paulo Coelho, o Gaspareto, Machado de Assis, E eu começava a ler essas coisas e não entendia nada, mas lia, gostava de ler. E aí, na escola, falando que eu tinha vontade de aprender, alguns professores falavam: ó, a biblioteca está aqui. E eu comecei a matar a aula de educação física para ficar lendo na biblioteca. Falava que eu tinha problema no coração e não ia fazer aula de educação física para ficar lendo na biblioteca.
Uma curiosidade também que eu tenho é da tua relação com o livro físico mesmo, né? Eu imagino que você, como editor, talvez você já tivesse essa relação antes de se tornar editor, mas eu acredito que trabalhando com isso, essa relação até aumente, né? Estou, inclusive, com o livro da Morgana Kretzmann aqui, estou lendo agora e tem um projeto muito, muito bonito. Então, eu queria saber dessa tua relação com a mídia, né? Com o físico mesmo do livro.
Olha, eu acho que o importante é que as pessoas leiam e tenham acesso à leitura. A plataforma não é tão importante assim. Por exemplo, na pergunta anterior, eu falei sobre Paulo Coelho. Muita gente fala assim: ah, mas Paulo Coelho não é literatura, não é boa literatura. E eu acho isso um absurdo, porque hoje, né? Depois de ter lido algumas coisas, muita coisa nunca é muito, nunca é o suficiente, mas depois de ter lido algumas coisas, não é mais uma literatura que me provoca uma sensação de espanto, de impacto. Então, hoje, se eu pegar um livro do Paulo Coelho e reler, talvez eu fale assim: poxa, isso não diz mais para o Eduardo, que está com 40 anos. Mas disse muito ali. Então, eu não minimizo nenhum tipo de literatura. O moleque chega para mim, ou a menina chega e fala: ah, estou Harry Potter. Isso aí lê mesmo. Pode ser que a pessoa passe do Harry Potter e vá para o Guimarães Rosa. Pode ser que ela continue lendo fantasia a vida inteira. Tá tudo bem. Eu acho que o importante é que as pessoas leiam. O importante é que elas tenham acesso à literatura, à arte em geral, à música, ao teatro, ao cinema. Daí, se elas vão ir para outros tipos de literatura, que eu não acho que são melhores ou piores, apesar de também não tentar relativizar tanto, né? Eu costumo falar assim: a literatura, ela é sempre boa, mas você pode encontrar outros mundos. Você não precisa ficar só naqueles que inicialmente eu estava. Mas isso para falar do livro digital e do livro impresso, eu tenho um amor muito grande pelo livro impresso. Mas ter um amor muito grande pelo livro impresso e entender ele como importante não pode fazer com que eu ache que o livro digital, ou o audiobook, ou outras coisas que vierem a ser criadas não sejam importantes também para a literatura, que é outra coisa. A literatura independe de plataforma. Literatura é literatura. Sem Anos de Solidão vai ser Sem Anos de Solidão impresso, digital, no papel de pão, no papel nobre, lido em qualquer lugar do mundo. Mas a gente também tem as manias, principalmente conforme vai envelhecendo. Então, hoje, aos 40 anos, prefiro ler um livro impresso. Eu tenho uma casa que tem espaço para receber esses livros. Mas eu também tenho, por exemplo, autores da Patuá que falam assim: poxa, Edu, eu moro num apartamento de 40 metros, que eu consigo ter aqui 30 livros impressos e o resto eu só posso ler num Kindle. E aí eu fico pensando, é a realidade de muitos brasileiros também, né? De morar em lugares com pouco espaço que vão precisar ter o livro digital à mão. E você vai impedir que essas pessoas tenham o livro ali à mão? Então eu tenho pensado cada vez mais em ter também, além do impresso, o digital, e nunca entender uma plataforma, uma mídia melhor do que outra.
E a Patuá, ela surgiu já com essa proposta de custear os livros, né, integralmente, sem passar isso pro escritor e tal, o que é muito complexo, né, dentro do nosso mercado editorial. Como foi isso, assim? Como era algo que você tinha, sei lá, como princípio, ou é simplesmente como você queria trabalhar? Como foi que surgiu isso?
Primeiro que eu não vejo nenhum problema que um escritor ou escritora pague a publicação dos seus livros, né? O Drummond pagou, Hilda Hilst, isso só para citar alguns. O pai do Bandeira pagou até o terceiro ou quarto livro. Então, enfim, não só os escritores pagam, como às vezes os pais e as mães dessas pessoas é que pagam. Eu acho que em tudo, né? Igual o livro digital, igual o Paulo Coelho, eu tento ir contra, e aí eu faço um discurso contra, a gente achar que determinada coisa é melhor do que outra, e você se colocar acima, moralmente acima, intelectualmente acima. Esse tipo de coisa não existe para mim, né? É claro que tudo é diálogo, é dialético, a gente precisa conversar e dar opções que possam ser melhores ou piores. E é claro que no mercado editorial tem editoras que cobram e não entregam um bom trabalho, e aí o escritor ou a escritora está sendo enganado. Mas quando eu comecei, a gente é idealista e pensa assim: bom, eu queria publicar gratuitamente. Isso poderia me dar uma liberdade de escolher aquilo que eu acho que é melhor. Novamente, o que eu acho, não estou dizendo que é ou não melhor. Tentar fazer livros bonitos, então com bons acabamentos gráficos, ilustração, papel, costura, tudo isso. E não cobrar do escritor ou da escritora para poder selecionar, de acordo com os meus critérios, aquilo que eu acho que é relevante. Eu acho que funcionou, a gente conseguiu ganhar alguns prêmios importantes. Eu tenho autores e autoras que pagaram a publicação também dentro da Patois. Então, por exemplo, a Micheline Verunsky, que agora ganhou Jabuti, Oceanos, lançando com a Companhia das Letras. Tá? Ela ganhou um prêmio da Petrobras, isso em 2014. Falou, Edu, eu queria publicar com a Patois, eu sou obrigado a fazer uma tiragem de 1.500 exemplares, eu tenho esse prêmio. Eu falei, olha, Micheline, eu vou ler o livro, se eu gostar, a gente publica, independente de ter ou não o dinheiro. Como era uma tiragem mais alta, ela pagou. Então, tem autores que ganharam PROAC, pagaram. Eu também tenho pessoas que falam assim, Edu, eu queria pagar pela publicação, se você gostar, você publica, eu leio. Se eu gostar, eu falo para a pessoa, olha, eu gostei, você quer fazer isso? A gente vai publicar agora uma autora, por exemplo, que ela falou, ah, queria pagar. Eu falei, deixa eu ler primeiro o livro. Achei muito legal, falei, olha, fulana, não quero que você pague, eu quero publicar gratuitamente, porque o livro merece, né? Eu gostei. Enfim, a gente publicou gratuitamente, ela foi e comprou 300 exemplares, mas aí não ficou aquela coisa, eu te condiciono uma coisa à outra. É claro que algumas pessoas vão pagar, porque elas têm esse recurso, mas é um trabalho também para a gente, né? Então, a editora, às vezes, precisa ter algum retorno. Então, não cobrar é uma política, eu acho bonito, mas cobrar que o escritor ou a escritora vá atrás de vender o livro, de divulgar, de trabalhar por esse livro. Porque a gente chega ao absurdo na Patois, e eu sei que em outras editoras também, às vezes, de publicar um livro e de não vender 2 exemplares, 3 exemplares. A gente fala, poxa, nem a mãe, a namorada da pessoa comprou o livro, né? E aí também é complicado, porque tem um investimento em torno aí de uns R$1.500 para publicar um livro. Se o autor não vende nem 3 exemplares, eu tenho que tirar o dinheiro de um outro que está vendendo bem para investir em um que não está vendendo. E aí a gente tem que tentar entender. Essa pessoa não está vendendo porque ela não trabalha o livro, ela não se empenhou, ou ela não está vendendo porque não vendeu, tá? Então, se a gente vê uma pessoa que se empenha em divulgar, ir atrás, e aconteceu de não vender, tudo bem. Mas eu tive um caso, o autor mandou um livro, era uma pessoa que eu sigo, é uma pessoa que eu sigo há muitos anos, desde antes da Patois. Eu não vou falar nomes, porque a ideia não é expor nenhuma... Quando for uma coisa muito boa, aí eu falo o nome da pessoa, né? O livro da Morgana, ganhou o prêmio, da Micheline, que depois eu publiquei outros 3 livros dela. Coisas boas que não tem o que se esconder. Mas, enfim, eu acompanhava o autor aí já uns 15 anos. Aí ele, ah, eu tenho um livro, você quer dar uma olhada? Li, falei, ó, fulano, muito legal, vamos publicar. Aí chegou janeiro, ele falou, olha, Edu, eu também vou publicar com uma outra editora, um outro livro. Como você fala que quer dar um espaço de 6 meses entre uma publicação e outra, a gente pode fazer o meu livro no segundo semestre de 2022? Eu falei, fulano, tudo bem, publica com a editora, a hora que chegar lá para julho, agosto de 2022, a gente publica com a Patois. É legal. A gente publicou. Ele já tinha 2 livros lançados, então, naquele ano, um com a outra editora e um com a Patois. Aí a gente não vendeu nenhum exemplar, nenhum. Ele comprou 6 exemplares com desconto que a gente dá para o autor. Aí veio uma chamada de outra editora, ele publica lá, fulano, a regra para participação ainda é a mesma, quero mandar meu livro. Eu falei, porra, o 3º livro no ano, será que precisa mesmo disso? Aí veio a chamada de uma 4ª editora, e aí ele fechou com essa outra 4ª editora. Aí me escreveu e falou, Edu, eu sei que você fala para não publicar mais de um livro a cada 6 meses. Aí eu falei, fulano, eu não vejo nenhum problema, eu não vou impedir ninguém de publicar, eu não estou acima do bem e do mal. O que eu posso falar para um autor é assim, quando você publica muitos livros, um na sequência do outro no mesmo ano, 3 livros, você tem muitos livros publicados, livros bonitos, mas que não teve leitor. E se não é para ter leitor também... Eu não estou falando aí de não ter leitor, não ter 1 milhão de leitores, mas se você não tem pelo menos 20 pessoas, 30, 50, existe razão para publicar tantos livros? Não seria melhor publicar um, correr atrás dos leitores para aquele um, formar um público? Até em prêmios, né? Acaba sendo difícil um autor que tem 4 livros publicados no mesmo ano, ele vai participar de um prêmio, parte do jurado gosta de um, parte do jurado gosta do outro, e o autor que poderia ficar finalista de um prêmio acaba não conseguindo, porque naquele ano ele dividiu as atenções de crítico, de jornal, de leitor, de venda. Então é isso, a gente não cobra pela publicação, mas eu tento cobrar uma postura desses autores e autoras que procuram a gente para entender que não é assim, lançar um livro é uma coisa séria, né? Pode ser divertido, pode ser legal, mas existe um compromisso que você tem com o teu leitor, com a tua editora, com você mesmo, com a tua própria carreira. É isso.
Realmente, assim, não vender nem 3, 4 vezes, essa pessoa não tem nem amigos, né? Não é possível. Mas é uma pergunta interessante também, assim. Em média, eu imagino que isso deva ter uma variação, dependendo de livro para livro, projeto para projeto, mas em média, quanto que um livro tem que vender para ele ser rentável, ou pelo menos ele se pagar, assim?
Bruno, eu tento entender o livro como um projeto a longo prazo. Claro, é uma empresa, preciso... a gente muitas vezes fala assim, ah, é uma editora independente. Mas hoje eu tenho 6 ou 7 pessoas que trabalham comigo diretamente, mais os freelas, tal, mais a gráfica, mais os aluguéis. Não adianta eu chegar no fim do mês e falar para essas pessoas assim, olha, eu sou independente, eu só publiquei livro que a gente não vendeu um exemplar e eu não vou pagar o teu salário. Eu dependo que a gente consiga fazer um trabalho coerente, que os livros são vendidos, para pagar as pessoas que foram contratadas e essa cadeia girar. Então, hoje, primeiro eu me preocupo em pagar as contas para depois pensar se a gente consegue ganhar ou não alguma coisa. Em alguns meses é possível, em outros a gente empata. Hoje, felizmente, a Patuá não é uma editora que dá prejuízo, não dá lucros exorbitantes, mas também não dá prejuízo. Mas, assim, falando friamente, se você faz 100 exemplares de um livro, eu preciso hoje vender 50 exemplares a preço de capa, a 40, R$ 45, só para pagar os custos dessa produção. Ilustração, projeto gráfico, diagramação, às vezes uma revisão, os custos da própria editora, assistente editorial, aluguel, água, luz, internet, telefone. Muitas vezes, a gente, num lançamento, consegue atingir esse número. Mas, como eu falo, o livro é um trabalho a longo prazo. Se ele morrer ali no lançamento, dá prejuízo. A gente tem que entender que o livro tem que ficar aí 10 anos com a gente. E é muito bonito, né? Quando você publica, às vezes, um autor ou autora estreante, sei lá, a Morgana, que ganhou um prêmio. Aí uma pessoa vai no site, compra o livro da Morgana, porque ganhou um prêmio, saiu em mídia, né? Tem uma divulgação maior. E aí ela vê lá um livro indicado de uma outra autora da Patuá. E compra junto, e o livro já tem 8 anos. Aí é muito legal, porque você vê que as coisas têm força no longo prazo. E eu tenho tentado pensar isso, que o livro não pode morrer dentro de um catálogo de uma editora, que ele tem que se manter vivo. É claro, a novidade é o que vende mais, a novidade às vezes é o que move as redes sociais, a novidade é o que ajuda a gente, de uma maneira geral, a sobreviver. Mas nenhum livro fica esquecido no nosso catálogo. Eu tenho lá uma livraria, que é um bar, que é o Patuscada. Todo mundo que vai lá ver os livros nas estantes, pede uma recomendação, fala, ó, esse livro foi publicado em 2013, mas é muito legal, dá uma lida, a pessoa compra. Outro dia, falando da Morgana, o Paulo Scott, eles são companheiros, esteve lá no Patuscada, e aí pegou um livro do Vlado Lima, que é um dos primeiros autores que eu publiquei lá em 2012. O Vlado é um poeta muito legal que gira os saraus aqui de São Paulo, fazia o sarau Sopa de Letrinhas. Quando eu era moleque, assim, estava no curso de letras, me dava carona saindo do bar para ir lá para o CRUSP. E aí eu publiquei o livro dele em 2012. O Paulo estava lá no Patuscada, pegou um livro da estante, começou a ler, falou: Porra, esse cara é muito bom. E aí ajudou a divulgar, divulgou entre uns amigos, outras 3, 4 pessoas compraram. É um trabalho a longo prazo, é um trabalho de formiguinha. Não é como uma editora grande, que quando um livro sai, eles têm toda uma equipe de marketing, de divulgação, de distribuição, que vai colocar o livro aí em milhares de pontos de venda pelo país, vai sair em jornais e aí o negócio vai vender logo de cara. A gente está falando de uma pessoa que acabou de publicar e que muitas vezes nem os amigos e a família vão comprar. Então a gente tem que. Eu falo assim, ninguém pode acreditar em você, mas o editor e o próprio autor, a gente tem que continuar acreditando nesse livro, sempre.
Tu falou que a Patuá é uma editora independente, que são poucas pessoas trabalhando, mas vocês têm uma peculiaridade que vocês ficam abertos o ano inteiro. para recebimento de originais, né? E imagino que vocês devem receber muita coisa durante todo o ano. Como dar conta disso tudo, assim, de avaliar tanto material recebido?
É um buraco sem fundo. Eu falo buraco sem fundo, não é pejorativo, é porque existem duas situações, né? A Patuá lê tudo, publica todo mundo, e aí se eu recebo 400 originais, eu vou passar a receber 1.500, se eu publicar 1.500 por mês, eu não estou falando por ano, por mês, porque hoje eu recebo 400 originais por mês. Se eu ler tudo, ou fingir que leio e publicar, eu passo a receber 1.000. Se eu passar a publicar 1.000, eu passo a receber 3.000. Logo, eu vou estar publicando todo mundo. Não é o que eu quero, não é o que o mercado precisa. Eu sou uma das pequenas editoras, ou eu estou em uma das pequenas editoras, fazendo um trabalho muito legal. Então, a Patuá hoje publica de 20 a 25 títulos por mês, que é o que eu dou conta de fazer a leitura, editar bem, passar para os meus assistentes editoriais e fazer isso. Aí a Relicário também, a Reformatório, a Penalux, a Moinhos, a Urutau, a Folheando, a Fêminas, a Primata. Poxa, são centenas de pequenas editoras pelo país, editoras boas e sérias, que se alguém não publicou pela Patuá, vai publicar com essa outra editora e está tudo bem. Quando eu não respondo, ou não leio, ou não consigo publicar alguém, não quer dizer que o livro da pessoa é ruim, é só o Eduardo que não tem capacidade de trabalhar mais, de fazer mais. E num mundo onde as pessoas entendem que a literatura está acima de interesses outros, sei lá, um autor me mandou um livro, aí citando nomes, né? Por exemplo, a Nina Hiven, é uma autora que eu acho maravilhosa. Ela me mandou um livro, acho que em 2013, eu não consegui ler, não consegui... E olha que em 2013 eu publicava bem pouco, mas eu também era sozinho, era só eu e eu. Eu não consegui publicar, ela continua minha amiga, ela lançou por uma editora do Rio de Janeiro, a Multifoco. Eu comprei o livro dela, fiz a leitura, gostei. Quando foi em 2014, ela falou, Edu, tem um livro novo, você quer dar uma olhada? Eu falei, Mina, eu gosto muito do seu trabalho. Dessa vez eu vou parar tudo que eu estou fazendo porque eu quero publicar. Então, eu não consigo entender. Às vezes, um autor procura gente e não é publicado, ele bloqueia no Facebook, ele xinga, ele fala mal. Gente, não. Vai, publica com outra editora. Ou tem outros que falam assim, Edu, o que eu quero na vida é ser publicado pela Patuá. Porque acontece isso, ter uma identificação com alguém, com um editor. Então, um autor pode falar assim, Edu, eu vou esperar o tempo que precisar para a gente conseguir. Legal. Claro, quando eu não quero fazer, é diferente de quando eu não consigo. Então, se a pessoa me manda e eu falo, oh, não consegui ler ainda, é diferente de falar, eu não vou fazer esse livro. Eu não quero, eu não posso, não gostei. Que aí já é uma outra coisa. Mas se a pessoa fala, eu quero esperar para atuar, eu dou o tempo que você precisar, não é tão grande assim, tá? O tempo voa, enfim, você fecha o olho. Eu, hoje eu tenho que fazer um relatório do PROAC, hoje é o último dia, eu estou um ano para fazer isso, não fiz, deixei para o último dia, né? Você imagina então com coisas que não tem no último dia. Mas é para dizer isso, eu gostaria muito de ler todo mundo, publicar, mas eu acho que é humanamente impossível. A gente vai trabalhando em rede, em teias. Se eu não faço, outra editora vai fazer. Quando a pessoa é madura, e eu também, o outro editor também, pode acontecer. Pode não, acontece muito. A pessoa publica o primeiro livro com a Urutau, o segundo ela chega para mim e fala, Edu, esse eu quero fazer com vocês. Ou publica o primeiro comigo e depois vai publicar com a Urutau, ou com a Reformatório, ou com a Penalux. Gente, está tudo bem. Vamos continuar construindo esse mundo que já é cheio de tiranos, sem a tirania nessas micro-relações aqui, isso não tem que acontecer, tá? Mas eu faço o possível para, pelo menos, responder, ou conversar, ou dar um jeito de, olha, agora eu não consigo, vamos tentar semana que vem, mas é difícil.
Então, eu falei lá no começo que, às vezes, a figura do editor é uma figura meio incompreendida, assim, né? Quase como se... Às vezes tem uma certa percepção do escritor que ele... Depende da aprovação do editor, e se ele não aprova, o cara leva aquilo meio pro pessoal, assim. É quase uma figura meio vilanesca, assim, na cabeça de algumas pessoas, né? Você já teve esse tipo de reação tão negativa, assim?
Já, muitas vezes. Da mesma forma como a maior parte das pessoas, eu acabei transformando em amigos ou colegas. Hoje eu tenho 1.500 pessoas publicadas pela Patuá. sei lá, 1.450 são pessoas que gostam de mim e eu gosto muito dessas pessoas. Quando a gente casou em 2018, 2018, não, casei em 2017. Priscila vai ficar brava comigo. Quando a gente casou em 2017, 300 pessoas das que estavam na festa eram autores da patuá, né? Gente que, porra, a relação. Eu vejo autor ter filho, autora ter filho, ir para o mestrado, para o doutorado, viajar, arrumar trabalho novo, se separar, morrer. Alguns autores que eu publiquei morrer, alguns, acho que já uns 5 autores que eu publiquei acabaram falecendo. Não tem como. Acho que sim, numa editora, talvez, que o editor não conheça seus autores, que seja uma linha de produção, não impacta tanto. Mas, para mim, cada autor é um ser humano muito importante. Aí tem dias que, por exemplo, eu falo, ah, hoje eu vou trabalhar, vou ler originais. Eu tenho 40 livros para. Claro, vou ler 40 livros no dia, mas para passar o olho, ver aqueles que vale a pena continuar a leitura e tal. Aí, às vezes, tem dias que, claro, os 1.500 autores não vão falar comigo no mesmo dia, mas uns 50 decidem pedir alguma coisa. Coisa simples, Edu, faz uma prestação de contas, Edu, eu preciso da capa do meu livro, Edu, eu vou participar de um evento, ou quer consultar alguma coisa, ó, você já mandou livro para tal crítico? Se eu uso aí 10, 15 minutos com cada pessoa, às vezes 50 pessoas, o meu tempo de ler aqueles originais acabou. No outro dia eu já tenho que emitir nota fiscal, cuidar de venda, cuidar de inscrição em prêmios, e aí as coisas se perdem. Eu acho que as pessoas não devem ficar chateadas. É claro, às vezes você é maltratado, às vezes você tem um descaso, a gente sabe que no mundo existe isso. Mas se você está trabalhando com pessoas, dá uma chance para, dá uma segunda chance, uma terceira, ou manda um e-mail e fala, olha, você não gostou do livro? Só me fala, eu vou procurar outra editora, mas fica bravo, sair falando mal, sair xingando, bloquear. Isso não me parece muito maduro, não, né? Então, mas é isso. Agora, quando você fala de, às vezes o escritor entende a editora como um vilão, é porque também entende como um herói, né? Porque se você vê aquilo por um lado, você também vê pelo outro. E, gente, não é nada disso. O editor, para falar a verdade mesmo, não tem papel nenhum no mundo mais hoje em dia por um lado. O Mailson ganhou o Prêmio Jabuti de melhor livro de poemas e livro do ano em 2018. Foi o ano que a Maria Fernanda Elias Magno ganhou de contos com a patuá. O cara escreveu o livro, mandou para revisão, editou, diagramou, mandou para gráfica, inscreveu no prêmio, divulgou sozinho. E o Mailson tinha mandado esse livro para patuá. Eu vou ficar chateado com ele, ele chateado comigo, a gente continua amigo. Se um dia ele falar, Edu, quero lançar agora, quero lançar um livro com a patuá. Aí, quando eu falo que o editor não é mais necessário, eu estou falando que eu não sou necessário, não é bem isso. É que eu acho que, sim, é possível cada um fazer por si mesmo, vai lá, faz. O editor oferece algumas coisas. O editor oferece, por exemplo, estar trabalhando pelo teu livro a todo momento, ou pelo menos deveria estar trabalhando pelo teu livro a todo momento. Então, por exemplo, o Bruno Inácio, que é um autor que a gente publicou esse ano, o livro dele saiu no Jornal Rascunho, eu vou lá, faço uma postagem, coloco nas redes. Agora a Marina Monteiro saiu, que ela é finalista do Prêmio Açorianos. Poxa, a gente publicou o livro, ajudou na inscrição, ajudou nos corres que ela precisa fazer. Talvez essa autora, esse autor, ou tantos outros, eles não tenham tempo nem o traquejo para fazer aquilo sozinho. Então, a editora ainda é necessária. Mas se o cara ou a mulher fala assim, poxa, a editora não está dando certo, eu quero fazer eu mesmo, ótimo, vai atrás, é bonito, é válido, né? Não é porque você fez sem a chancela de uma editora que o teu livro vale menos, e nem é porque fez com a chancela de uma editora grande que o teu livro vale mais. Não é porque você publicou com a Companhia das Letras que é maior, aí você publicou com a Patuá é menorzinho, e você publicou sozinho, você não vale nada nesse mundo. Não existe isso, não. Não deveria existir, né? A gente sabe que existe, mas não deveria.
Você tem falado aí que você não tem essa mágoa, né? Assim, e é um ecossistema que, no fundo, todo mundo depende um do outro, e, enfim, é bom para todo mundo quando alguém é publicado, e não importa, né? Mas ainda assim, eu tenho que te fazer essa pergunta, assim. Porque acho que essa é uma visão que o público às vezes tem, de um escritor que se destaca numa editora menor, numa editora independente, e aí depois disso vai para uma companhia das letras, para uma editora como essa, né? E acho que existe essa percepção, às vezes, de que aquela editora pode ficar com certa mágoa, ou que existe uma traição, alguma coisa assim, né? Como é essa relação, assim, com o escritor que se torna, digamos assim, mais relevante e acaba indo para outra editora?
Nossa, eu fico muito, muito feliz. Por um lado, mostra que a editora fez um bom trabalho, porque, afinal de contas, assim, se você tem autores que você publicou, que você... Eu vou usar um termo, mas eu não acho que é o termo correto, porque a gente não descobre nada, né? Mas, enfim, que você acreditou naquele momento, e aí ele ganha um prêmio, vai para uma editora grande, eu fico muito feliz. Mostra que o nosso trabalho foi bem feito ali. E a editora grande tem muito mais recursos, sim. O escritor merece ser valorizado, ele merece ganhar pelo trabalho, ele merece ser reconhecido, ele merece viver desse trabalho. As editoras pequenas, por mais que queiram, a gente não tem condições de dar essa estrutura para um escritor. Então, por exemplo, a Micheline Verunski, que eu já citei, ela lançou quatro romances com a gente. O Nossa Tereza, que ganhou o Prêmio São Paulo, a gente fez uma tiragem de 1.500 exemplares, pagos com edital. Uma parte foi para a Petrobras, uma parte ficou com a autora. A editora deve ter vendido aí uns 1.000 exemplares, talvez não tenha chegado a isso. Ela foi para a Companhia das Letras, antes de ganhar os prêmios, já estava aí em 20, 30 mil exemplares vendidos em um ano. O Nossa Tereza foi lançado em 2015, então já tem nove, não, oito com a Patois. Eles têm muito mais estrutura, sim. Isso não é necessariamente ruim ou bom. Depois a gente pode falar um pouco sobre essas editoras grandes. Eu tenho algumas visões que elas não são enviesadas para má. São o que é. O que é deve ser dito. Então, assim, que o escritor, quando é reconhecido, vá para essas editoras maiores. É muito bonito, por exemplo, o Manuel Herzog. Manuel Herzog ganhou com a gente o Jabuti em 2014, 2014, 2015, de terceiro lugar de Jabuti de poesia. Ficamos finalistas de um outro prêmio importante com o romance dele. Aí, os livros dele que a Patoá tinha publicado chegaram nas mãos do Chico Buarque, através de uma amiga deles em comum. E o Chico pirou naquilo, falou com o Schwartz e o Herzog foi publicar na Alfaguara. Eu vou ficar chateado com meu amigo, o Herzog é meu padrinho de casamento, meu advogado. Cara, vá lá, ele vai ganhar um pouco mais de dinheiro, de reconhecimento. Só que a companhia não quer nem publicar poesia, nem os contos, nem os romances mais pornográficos do Herzog. Ele continua fazendo comigo. Acho que se daqui 5 anos uma autora como a Micheline fala, Edu, agora eu tenho um livro de contos para publicar, a companhia não quer. Poxa, pensei na Patois. Não, vem com a gente. Agora, recentemente eu fiquei muito chateado com o autor. E aí, novamente, quando é coisa ruim, eu não sei o nome, né? Eu fiquei muito chateado com uma autora que eu publiquei 3 livros dela. Ela ganhou um prêmio PROAC agora, com cartas de anuência que a Patois deu. Enfim, a gente ajudou, mandou orçamento e tal. E aí ela veio falar: ah, Edu, esse livro eu vou publicar com uma outra editora, não sei o quê. Aí eu falei: poxa, fulana. Mas agora eu vou ficar chateado, porque até chegar aqui foi com a Patois. A partir desse momento que tem um recurso maior e que a gente poderia fazer um trabalho melhor, muda de editora. E será que essa outra editora ia querer receber o teu livro se não tivesse esse recurso de 25 mil que o PROAC paga? Enfim, isso eu fiquei chateado. Mas aí não tem a ver no caso de um autor que foi para uma editora maior. Tem a ver com uma... Um caso de você confia numa pessoa até determinado momento e, de repente, ela muda a situação quando ela está com esse poder nas mãos, poder até financeiro. Isso eu fiquei chateado. Agora, a gente é humano, é igual terminar um relacionamento, né? Por mais que você deseje felicidade para a pessoa e tudo, você fala assim: poxa, vou sentir saudade, né? Gostaria que ficasse comigo, mas não fico triste, não guardo mágoa mesmo.
Tu disse que queria fazer algumas observações sobre grandes editoras, então, por favor.
Existem editores, principalmente editores de pequenas editoras, que falam das grandes editoras com ressentimento. Ou assim, ah, o mercado é cruel. Gente, o mercado é cruel. Isso daí é cruel para todo mundo. Até eu estou respondendo uma entrevista para a revista Crioula, da USP, e eles falam assim: ah, qual a dificuldade do editor? Eu falo, eu acho uma bobagem isso falar dificuldade do editor, porque a gente está no Brasil. Quem que não tem dificuldade nesse país? Dificuldade tem a pessoa que toma 3 horas de ônibus por dia para chegar até o trabalho e ganhar 2.000, R$ 1.500 por mês. O editor que está lutando para sobreviver tem seus desafios, suas dificuldades, mas ele não é um coitadinho. É claro, tem editores que vão à falência, tem editores que dá errado. Poxa, fico muito triste. Mas dentro de uma lógica perversa do Brasil, acho que o editor é o menos dos coitadinhos desse mundo, né? Por exemplo, durante a pandemia, as pessoas também me perguntam assim: ah, quais foram as dificuldades? Sim, a gente passou por dificuldade. Mas acho que passou muito mais por dificuldade meus amigos de outras áreas da arte, músico. Músico passou por muito mais dificuldade do que o editor, porque eu continuei vendendo online. O músico parou de se apresentar nas casas de show. Isso eu estou falando de músicos, não, sei lá, o Zezé Di Camargo, né? O Wesley Safadão. Estou falando de gente que está na luta todo dia. Um ator. Pô, o que o ator fez durante a pandemia? Eu continuei vendendo livros pela internet. Não pude fazer lançamento presencial? Não. Caiu minha renda? Caiu. Mas eu sou muito solidário em reclamar quando outras pessoas passaram. Mas voltando às grandes editoras, tudo que eu falo, então, é sem ressentimento, mas a gente tem que lembrar para as pessoas. Perverso, apesar de não ser ilegal, quando você pensa que uma editora como a Todavia tem dinheiro do Itaú, que eles colocaram lá dentro, que um dos sócios é filho dos sócios do Itaú. Então, o Itaú é dono da Todavia? Não, mas tem dinheiro investido ali. Aí, o Itaú tem patrocina um dos maiores prêmios literários do país, que é o Oceanos. O Itaú tem lá o Instituto Itaú Cultural. O Itaú é dono junto de jornais. Toda a cadeia do livro está sendo comandada, toda a cadeia, mas uma boa parte da cadeia do livro. Tem um gerenciamento aí de um banco, e é a publicação, a divulgação através dos jornais, a premiação, a chancela. É complicado. Quando, por exemplo, governos de esquerda falam em regular a mídia e não censurar a mídia, regular a mídia seria criar condições para que esse poder não estivesse nas mãos só de algumas empresas. Regular a mídia é evitar que no Brasil só tenha três ou quatro jornais que são donos do impresso, do digital, da televisão, e as pessoas acabam só consumindo o que é definido por esses grandes jornais. Mais ou menos isso é feito no meio literário, no meio editorial. Quando você pega uma seleção de compra, saiu recentemente uma seleção de compra de Campinas, Prefeitura de Campinas comprando livros. Quase todos os livros da Companhia das Letras. Editoras pequenas quase não conseguem vender. O PNLD, governos anteriores, também tinha esse problema. Só as grandes editoras conseguiam vender os livros para o governo federal. Aí eles criaram uma regra maravilhosa de que cada editora, cada CNPJ, só pode inscrever dois títulos. Isso criou um pilão para que pequenas editoras pudessem concorrer também. Pudessem vender livros para o governo. E aí apresentam autores e autoras que não estão nas grandes editoras. Então, eu acho que repensar o modelo, questionar o modelo, sem ressentimentos, né? Os editores da Todavia, alguns da Companhia das Letras, são amigos, colegas, mas eu acho que a gente deve repensar esses modelos de concentração de poder dentro do país. Então, acho que era esse o comentário das grandes editoras.
Eu recebi uma pergunta aqui de um amigo e que inclusive publicou recentemente pela Patuá, Luiz Fernando Amâncio, e que também foi entrevistado recentemente aqui no podcast.
Fez a orelha do livro dele.
Eu fiz a orelha do livro dele.
Ele chegou hoje da gráfica. A gente até tirou. Comentei no almoço com a minha esposa. Eu falei, eu vou conversar com o Bruno. Fez a orelha do livro do Luiz.
Ah, isso, exatamente. E ele mandou uma pergunta aqui, ele quer saber se durante esses 12 anos, se você teve alguma alteração de rota assim, mais relevante e que vocês tiraram alguma lição disso.
Olha, eu acho que a rota está mudando todos os dias, né? Então, por exemplo, quando você me pergunta do livro impresso, digital, a gente tem que repensar isso. Quando a gente tem autores que não vendem tanto, e como contornar isso? Aliás, o livro do Luiz Amâncio foi muito bem, ele é muito querido, muita gente interessada no livro, isso foi muito legal para a gente. O livro está lindo, é ótimo. Isso é uma mudança. Ao longo desse tempo, a gente ganhou alguns prêmios. Então, autoras que não são estreantes apareceram para Patuá. O ano passado, a gente publicou Martinho da Vila, por exemplo. É uma nova maneira para a editora de aprender a trabalhar com o livro, porque é um outro autor, que tem uma outra demanda, que tem assessoria de imprensa, que tem empresário. A gente publicou o Marco Lucchesi, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras e agora é da Biblioteca Nacional. São autores que vêm com algumas outras demandas. Então, a gente foi aprendendo a lidar, desde, às vezes, de um autor de 16 anos que está lançando o primeiro livro, que tem demandas muito específicas, Eu percebo que tem algumas inconsistências nesse livro, mas o que eu tento quando eu leio um livro, principalmente de um jovem ou uma jovem, é perceber o que está bom ali, não o que está ruim. Então, às vezes, a gente vê como orientar e vê que essas pessoas vão crescendo e vão tomando corpo e ficando conhecidas. Isso é muito legal. Então, hoje eu tenho, assim, a autora mais jovem que eu publiquei tinha 15, 14, 15 anos, a mais idosa, 94, 95. E aí a gente vai tentando adaptar essas rotas. Quando eu comecei, eu não tinha nenhum funcionário. Hoje eu tenho, como eu disse, quatro assistentes editoriais, a Sheila. Hoje eu tenho aí seis ou sete pessoas que dependem diretamente da editora, mais quem trabalha fazendo capa, miolo, diagramação. Então, não é exatamente uma mudança de rota. A política editorial tenta se manter. Mas são muitas variáveis para a gente ir cuidando ao mesmo tempo, e às vezes a gente se desvia desses caminhos, encontra caminhos novos, encontra caminhos bonitos, volta para caminhos antigos. Não pode estar engessado, não.
E aqui ele fez uma pergunta muito difícil, que é qual foi a maior lição que você teve durante esse tempo trabalhando como editor?
Nossa, que difícil, né? Que muitos
Pois
autores.
é.
Cara, a gente não trabalha com livros, a gente trabalha com pessoas, com seres humanos. O ser humano é aquela, essa coisa, Wittner, essa voz que fala, o ser humano é um abismo, eu sinto vertigens quando me aproximo de outro. Ou Caetano, né? Gente é outra alegria, diferente das estrelas. Eu tenho passado por um processo muito pessoal, beirando a depressão e o burnout, porque é muita gente me acessando todos os dias por muitas coisas. Coisas boas e coisas ruins. Eu até brinco com a minha esposa. Quando eu era adolescente, tocava o telefone, eu passava 16 horas falando no telefone com amigo, com amiga, com namoradinha. Hoje eu vejo o telefone tocar, eu já começo a tremer, assim, porque ah, vai ser um problema. Mas é isso. A menor parte do meu trabalho é com um livro, é com um objeto. Essa parte existe, claro, é com texto. Ela existe, ela está ali. Mas a maior demanda é a demanda emocional de se trabalhar com pessoas, pessoas que têm suas expectativas, que têm os seus sonhos, que têm as suas frustrações, que têm as suas alegrias. E eu pego isso tudo para mim. Eu não consigo falar assim, ah, meu, que se foda. Desculpa, podia falar que se foda, que eu
Pode
sei.
falar, pode falar.
Eu não consigo falar para outro ser humano assim, ah, que se foda você. Não, é, vem cá, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero acreditar junto, né? Então, não é uma lição porque eu não aprendi até hoje. Mas o que eu aprendi é trabalhar com livros não é trabalhar com o objeto livro. Trabalhar com livros é trabalhar com o ser humano, trabalhar com o autor. É claro, eu vou trabalhar o livro. Eu gosto muito de pensar a edição. Nem sempre dá para fazer isso com todos os livros, mas eu gosto de pensar a edição, gosto de pensar formato diferente, tipo de papéis, acabamentos. Eu gosto dessa parte com o objeto. Mas tudo isso depende do autor também. Então, nem sempre o autor está a fim de comprar essa briga. Então, a gente acaba indo no mais tradicional, mesmo porque é mais fácil reimprimir, etc. Mas a grande lição para mim é isso. Eu nunca estou trabalhando com o livro, eu estou trabalhando primeiro com uma pessoa. É uma pessoa que me procura para publicar, é com uma pessoa que eu vou assinar um contrato, é uma pessoa que vai fazer o lançamento. O livro está ali no meio. A literatura é o mais importante, mas é o mais importante, talvez, para o leitor. A minha relação com isso, com o todo, envolve muito o autor. Envolver o autor é envolver as coisas muito boas, as coisas muito ruins. Eu já tive autor me ligando 3 da manhã, na época que eu ainda atendia telefone. Hoje eu não atendo mais, era solteiro, né? Alguém liga às 3 da manhã, você acha que é coisa boa. Aí, tipo, dá aqueles 30 segundos que a pessoa não fala nada, aí o autor soltou assim para mim: Edu, você não curte meus poemas. Aí eu falo, brincadeira. Não, não tô, eu tô muito magoado. Você não curte meus poemas e eu vi você curtindo poema. Isso foi em 2013. Aí eu falei, que pariu, a gente tá lidando com pessoas maravilhosas, né? Também se eu falar assim, gente, eu tô precisando de ajuda, eu vou fazer uma casa. A gente fez casa na Flip, a Casa do Desejo, a Casa Gueto. Eu vou fazer uma casa, precisando de apoio, eu tenho uma vaquinha aqui, colabora. Olha, em pouco tempo a gente já consegue uma boa parte do dinheiro, tem muito apoio, muita energia boa. Falar de energia é meio estranho, né? Mas, enfim, muita entrega boa das pessoas. E também tem as cobranças e as coisas ruins.
E tu citou aí já o Patuscada, né? Que é uma livraria e um bar. E eu imagino que seja um projeto muito de muita alegria para vocês, né? Queria que tu falasse um pouco de como surgiu e como tem sido com o Patuscada.
Tudo surgiu antes de surgir, né? Igual eu falei com os livros. Quando eu entrei no curso de letras, eu não bebia nada. E saía com os amigos. Eu sempre gostei muito do ambiente de bar, mas eu ia para o bar, ficava na Coca-Cola, comendo e conversando, mas não estava bebendo. Isso mudou rápido depois de entrar ali na faculdade. Mas eu criei um e-mail chamado Dono do Bar e brincava com o pessoal que um dia eu ainda ia ter um bar literário, um bar para receber escritores. Eu achava essa coisa de café, de escrever. Nunca tinha ido em um, era tudo muito platônico, assim, de pensar, de que seria lindo e tal. Enfim, comecei a beber e comecei a editora em 2011. Entrei na faculdade em 2001, editora em 2011. E sempre fazendo os lançamentos em bares. Infelizmente, a gente não consegue trabalhar com livrarias. Eu acho as livrarias espaços maravilhosos, tá? Sempre falo isso. Acho que elas são muito importantes. Mas as livrarias têm acordos comerciais com as editoras que eu acho injusto. Então, hoje, para você colocar um livro numa livraria, ela vai te cobrar, no mínimo, um desconto de 50%. Se eu vendo um livro a R$ 45, eu tenho que deixar esse livro em consignação. O que é a consignação? Eu vou pagar para a gráfica, né? Porque para a gráfica eu não posso pegar e pagar depois. Vou mandar para a livraria, eu pago o frete, né? Eu pago o envio para chegar até a livraria. Aí, um livro de 45, eu só vou receber 22,50 se o livro for vendido, sendo que eu gasto 15, 20 para fazer um livro de 100 exemplares. Então, na verdade, eu estou trocando dinheiro, estou pagando para o livro estar na livraria. Tudo bem, manter uma livraria no Brasil também não é fácil, mas eu fico imaginando que dava para tentar ter acordos mais justos entre editoras e livrarias. Mas, enfim, eu fazia os lançamentos no bar para não pagar esse desconto para as livrarias. E comecei a perceber que as pessoas gastavam muito mais em bebida do que nos livros, né? Às vezes você via assim, a pessoa tomando três garrafas de vinho ali do teu lado, na hora de pagar o livro, que na época era R$ 25, reclamar, ah, que caro esse livro, não sei o quê. Aí eu falei, poxa, eu sempre tive vontade de ter um bar, eu vou começar a correr atrás disso. Mas não tinha dinheiro, a editora estava no início. Aí em 2014, eu não lembro, 2014 ou 2015, o Vanderlei Mendonça, que eu acho que é um dos maiores editores do Brasil, do selo Demônio Negro, ele falou, Edu, você sempre quis montar um bar? Vamos montar juntos? Eu vou montar um bar chamado Russargos. Falei, Vanderlei, não tenho dinheiro agora, não dá, não tenho condições. Foi 2014 que ele montou o bar. Ele, tudo bem, ele montou, era num quinto andar de um prédio antigo no centro da cidade, onde tinha um clube de xadrez e o clube de esgrima, onde ele praticava esgrima. Além de ser um puta editor, ele é esgrimista, campeão brasileiro de esgrima. E a gente frequentava lá, fazia os lançamentos e tal. Quando foi em maio daquele ano, de 2015, um ano depois, ele falou que ia fechar. Aí eu falei assim, puta, podia comprar o bar dele, né? Podia ficar com o bar. Mas eu pensei, não, ainda não é a hora. Ele fechou em maio. Quando foi em junho, veio a ideia fixa, e o Machado já dizia, Deus te livre de uma ideia fixa. Agora, eu vou montar um bar, eu vou montar um bar, eu vou montar um bar livraria. E aí comecei a correr atrás de um lugar. Eu pensei muitas vezes em fazer também num prédio como o dele. Acabei achando uma casinha ali na Vila Madalena, em frente ao cemitério. O espaço estava fechado há muitos anos, porque em frente ao cemitério as pessoas também não querem montar nada. Estava com aluguel barato. Eu falei, eu vou arriscar, vou pegar e vou montar. Aí tive muita ajuda, a gente teve mais de 300 apoios numa campanha de financiamento coletivo. O Ricardo Escudeiro, que trabalha comigo como assistente editorial, trabalhou bastante. Na época, a pessoa que trabalhava com a gente fazendo projeto gráfico e capa também ajudou muito. E aí, em dezembro de 2015, a gente lançou o Patuscada. Já está aí com 6 para 7 anos. E é uma alegria, assim. A gente. Olha, poeta, eu já disse, é pessoa, né? Agora, poeta bêbado. Eu tenho um autor que ele ia e chorava o fim do namoro dele. Mas, assim, ele foi e chorou o fim do namoro dele umas 50 vezes. Aí eu falei, fulano, mas você já percebeu? Você fica chorando da tua ex-namorada perto de outras namoradas que ele levava lá. Não faz mais isso. É, verdade, né? Vou parar. E briga, tive uma briga lá de poetas. Um poeta, também não vou falar o nome dele, isso foi em 2017, 2018. A única briga que eu tive lá foi com esse poeta idoso. Ele tem 70 anos, ele tem uma bala alojada na cabeça que ele levou durante a ditadura. Como muitos muitas pessoas dessa época que já foi militante, ele se tornou um cara de direita, não chegou a ser bolsonarista, mas de direita, e a gente marcou um lançamento dele lá no Patuscada junto com outros dois lançamentos. E até um sarau só com poetas da mesma geração que ele, então todas as pessoas ali do grupo dele entre 60 e 80 anos, e eles estavam lendo os poemas. Chegou um autor, o Luiz Rufato. Como o Luiz não está envolvido na briga exatamente, eu falo o nome dele. Chegou lá, desceu para o balcão, passou pelo sarau, falou bem baixo: Edu, queria o livro, o outro que está sendo lançado, não do poeta que brigou. Aí eu: tá bom, Luiz, eu quero pegar um livro de presente para você. Fui até o estoque. Quando eu voltei, esse poeta já estava querendo tacar a cabeça no Luiz Rufato, uma cadeira no Rufato, gritando: Você é Luiz Rufato, acha que pode discursar em Frankfurt, falar mal do Brasil, você não é ninguém. E eu pulando, mandando meu poeta, meu autor ir embora. Você vai embora, você está causando. Você está mandando o teu autor embora? Estou mandando embora. Nisso, eu juro para você, eu levei umas 15 bengaladas na cabeça. Todos os amigos poetas dele pegando bengala e dando na minha cabeça, batendo, tipo, brigando, falando: Edu, não manda o poeta embora. Eu falei: mas ele que está causando. Então, assim, não é nada literário, mas tem a ver com esse mundo da editora.
É, excelente história. E falei aqui do livro da Morgana. A gente, aliás, Morgana foi muito citado nesse episódio. Junto com ele, eu recebi aqui também edições do Casulo. Eu queria que tu falasse um pouquinho do Casulo, desse projeto.
Legal. Antes de ter editora, antes de ter qualquer coisa, quando eu entrei no curso de letras da USP, eu vim de escola pública, eu saía lá da Zona Leste e até o Butantã, numa época que não tinha metrô, então demorava aí 2 horas, 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Então eu ia de manhã e ficava até a noite e lendo poesia, principalmente poesia contemporânea, na biblioteca. Eu cheguei para uma professora que deu aula para mim, a Viviana Bose. Falei: professora, eu gosto muito de poesia, escrevo, mas tem uma inquietação. Era uma época que existia internet, 2001, existia, mas não era como hoje, né? Que você tem um smartphone. Eu não tinha nem computador em casa, a internet era um negócio mais concentrado. E eu não conhecia ninguém que estava produzindo literatura nessa época, poucas pessoas. Eu ia já num sarau em Santo André, na Casa da Palavra, uma vez por semana, aos sábados, e conhecia alguns escritores ali. E aí a Viviana falou: não, Eduardo, tem muita gente escrevendo, muita gente boa, me deu contato de vários escritores. Assim, as pessoas falam de panelinha no meio editorial, ela existe. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente generosa. Se afasta de quem faz panelinha e vai buscar as pessoas generosas, que você vai ver o quanto de gente legal tem nesse país, nesse mundo. É claro, tem as pessoas sacanas, as pessoas que fazem conchavo, as pessoas que vão fazer panelinha, que não vão aceitar quem está começando, ou não vão aceitar, sei lá, mulheres, não vão aceitar negros, tem racista, é um mundo perverso, mas tem gente generosa também, tem gente legal. E eu dei sorte de encontrar aí um grupo de uns 10 poetas que a Viviana me indicou, que sempre foram muito generosos. Fábio Weintraub, Donizete Galvão, pessoas que mandaram os livros, que indicaram, que recomendaram. E nisso veio uma ideia de criar uma revista. Eu achava um absurdo um curso de letras da USP não ter uma revista, um jornal, nada. As pessoas mais velhas falavam assim: ah, lá em 2000, em 1995 já teve uma atividade assim. Mas como não tinha internet, as coisas não ficaram. Eu não tinha acesso às pessoas. Aí eu falei com a Viviana falou: olha, tenta conversar com o diretor da faculdade para você fazer essa revista que você está querendo. Marca uma reunião com ele. Aí fui eu, descobri onde era a diretoria da faculdade, falei com a secretária dele, ela: qual o assunto? Eu falei: olha, sou um aluno, quero criar uma revista de literatura. Aí o cara me recebeu, professor Seiji Hirano, das Ciências Sociais, senhor japonês, 70 anos, calmo: o que que você quer? Eu falei: eu quero criar uma revista aqui. Tá, como é que você vai ser essa revista? Ah, 40 páginas, tal, 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 preto e branco. Ele falou: dinheiro eu não posso te dar, mas vem com o arquivo da revista, a gráfica imprime 1.000 exemplares para você. Cara, para quem está sonhando em editar alguma coisa, alguém te falar que, olha, não, você não precisa de dinheiro. Eu tinha, assim, a assinatura dele de que a hora que eu tivesse o arquivo para fazer a revista que eu queria, a gráfica da FFLCH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, vai imprimir para você. Ele falou, você vai poder comercializar, o primeiro número vai pagar o segundo vai pagar o terceiro, mas o primeiro a faculdade está te dando. E aí a gente fez isso. Eu comecei a correr atrás de pessoas. Eu era daqueles alunos que ia de sala em sala. Gente, eu estou montando uma revista. Professor, dá licença, deixa eu falar com a sala. Estou montando uma revista. Quem quiser mandar os poemas, textos, pode mandar para tal e-mail. Fiz a revista. Encontrei uma pessoa que fez a diagramação, também aluno. Editei, muito porcamente, chamava Metamorfose. E fiz o primeiro número, lancei em 2002. Em 2004, eu tinha parte desse dinheiro, queria fazer novamente a revista. A gente queria uma capa especial, já num papel couché, melhor. A gráfica da faculdade não fazia isso, eu tive que fazer na gráfica da faculdade de arquitetura. Aí eles falaram, tem que pagar R$300, mas o dinheiro que a gente tinha não dava. Aí eu tirei do bolso e fiz essa revista. Enfim, mas a revista acabou. O segundo número foi em 2004, a gente não conseguiu vender tão bem, não sobrou recurso. Eu tinha sido demitido no ano 2000, de onde eu trabalhava como atendente de telemarketing lá em Guarulhos, e aí depois de 3 anos que você foi demitido, depois de 3 anos que você saiu da empresa, não tinha sido demitido, eu saí para fazer a faculdade, eu podia pegar o seguro-desemprego. Aí eu estava andando no metrô e vi aquele jornal Metro News. No expediente tem onde eles imprimem aquele jornal. Eu falei, bom, fazer um jornal deve ser mais barato do que fazer uma revista. Eu acho que eu vou tentar, ao invés de fazer um jornal, uma revista, fazer um jornal, editar um jornal e vender ele e tentar ganhar a partir daí. Isso já foi em 2005. Aí fui, fiz o orçamento no Metro News, peguei o dinheiro do meu FGTS, R$300, R$350. O Marcelino Freire deu R$30, colocou um anúncio nesse jornal. A Merceria São Pedro, que é amigo do Marcelino, também deu R$30. E a escritora Ana Rusch deu R$30. Eu sei que somou o valor para imprimir os primeiros, acho que 5 mil jornais, 3 mil jornais. Aí imprimi e comecei a vender a 50 centavos. Nisso eu fui marcar um lançamento na Casa das Rosas. Chegando na Casa das Rosas, fui conversar com o assistente de coordenação cultural, o coordenador cultural, o Doni Correia. Aí o Doni falou, desculpa a bagunça, tá uma zona, a gente está sem funcionário. Eu falei, vocês estão sem funcionário, como faz para trabalhar aqui? Aí ele falou, fala com o professor Frederico Barbosa. Aí no mesmo dia eu marquei o lançamento desse jornal e conversei com o Fred Barbosa para trabalhar lá. Aí o Fred falou para mim, você vai ganhar R$400 por mês, sem condução, sem alimentação, você está fazendo letras na USP, você pode conseguir um trabalho melhor. Eu falei, não, o que eu quero é trabalhar aqui na Casa das Rosas. Não, mas é para servir água, é para ligar projetor. Não, eu quero trabalhar aqui na Casa das Rosas. Eu fui trabalhar lá na Casa das Rosas, fiquei 2 anos trabalhando lá, continuei editando esse jornal até o 5º número. Alguns números a gente publicou as pessoas gratuitamente, outros a gente vendeu, outros os autores pagaram pela publicação. Mas aí a gente juntou um grupo de amigos que cada um aceitou pagar, sei lá, R$50 para publicar, até que eu ganhei um edital da prefeitura chamado VAI, Valorização de Iniciativas Culturais, e a partir daí o jornal começou a ter um patrocínio, teve 30 mil exemplares distribuídos gratuitamente, isso foi antes de montar a editora. Então o Casulo é um projeto que, a hora que eu consigo um patrocínio, ou dar uma louca de reunir uns amigos, a gente vai e faz, porque não é uma coisa que tem uma periodicidade, né? Ele está no número 14 agora, e eu não sei quando vai sair o próximo. Pode ser daqui 6 meses, daqui 3 anos.
E um último projeto aqui que eu quero perguntar, da Patois, é sobre o clube de assinatura, que tem o clube de assinatura de poesia, tem o clube de prosa, tem também possibilidade de juntar os dois, né? Você faz essa curadoria. Queria que tu falasse desse projeto, que também é bem legal.
É muito legal porque, assim, às vezes a gente consegue aumentar a tiragem de um livro, apostar nesse livro, sabendo que eu tenho assinaturas que garantem um número mínimo para o livro existir. Por exemplo, hoje a gente está com 50 assinantes, acho que 30 de prosa, 20 de poesia, e talvez mais uns 10 que seja prosa e poesia, 60 assinantes. Então, quando eu vou publicar um livro, eu sei que esse livro já sai com pelo menos 30, 40 exemplares vendidos, né? Porque o clube é pago e a gente consegue colocar lá. Eu tento fazer a curadoria, acho que todos os livros que eu publico mereceriam estar por lá, mas a gente tenta pensar ali o perfil de quem está assinando, vai gostar mais. Todo assinante do clube tem 40% de desconto imediato em todos os livros da Patois. Então é legal porque às vezes as pessoas acabam comprando mais livros da gente com desconto. Chega ao final do ano, a gente manda aí 5 a 10 livros de presente, sei lá, os livros que a gente tem tiragens maiores, ganhou um PROAC, tem um edital, a gente manda de presente para as pessoas. Então é legal porque me dá uma segurança maior, sabendo que todo mês vai pingar aquele dinheiro que não é alto, mas que é suficiente para ter um projeto editorial com aqueles livros que vão para o clube. Isso é bem bacana, assim. Nosso sonho era ter pelo menos 1.000 assinantes, né? Sei lá, fazer livro é barato, a gente não falou sobre isso, mas, por exemplo, se eu pego e faço 50 exemplares desse livro, tem 100 páginas, eu gasto, como eu falei, R$ 20 e preciso vender 50 livros a R$ 40. Mas se eu faço 1.000 exemplares, o custo dele já cai para 5, 6. Se eu faço 10 mil exemplares, o custo do livro já vai para 1,50, 2. Mas é muito difícil. Eu já tive esse romantismo, já vou vender meus livros a R$ 5 e vou vender tudo. Não, não vende. Uma vez eu parei com um monte de livros nossos a R$ 5 na frente de uma universidade e vendi 2 exemplares. Então, a gente tenta equilibrar hoje em dia. Claro, eu não vou colocar o livro a R$ 300 cada um, mas equilibrar o preço de venda que seja algo entre o suficiente para pagar os custos e algo que a gente vai conseguir vender. Mas isso para dizer que quando a gente tem um clube de literatura, daria para pensar assim: quanto mais assinantes, mais baixo o preço dessa assinatura.
Eduardo, muito obrigado pela tua presença, por ter vindo aqui conversar com a gente.
Agradeço.
Foi muito legal, foi uma ótima conversa. Tenho certeza que foi a melhor forma possível de começar esse papo de editor aqui no nosso programa. Eu acho que tem muita coisa ainda que eu poderia te perguntar, muita coisa que a gente poderia falar. Já fica um convite para você voltar em algum outro momento. E eu quero te parabenizar, cara, porque eu admiro a Patuá e acho que vocês fazem um trabalho muito legal. É, manter uma editora no Brasil é um desafio e da maneira como vocês fazem, acho muito admirável. Então, muito obrigado e parabéns.
Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. E para eu que dou parabéns, né? Todas essas iniciativas, isso muda o país para melhor e o país que a gente quer, né? País de diálogo e falando de livros. Então, obrigado e obrigado para quem está ouvindo.
Valeu. Aliás, nas próximas semanas a gente vai receber mais gente da Patuá aqui, mais autores. A Cintia Kremer vai voltar aqui
Maravilha.
para falar do Viúvas de Sal. E um recado para quem está nos ouvindo: se você quiser apoiar o projeto, o Lume, o site, o podcast, nosso clube de leitura. Aliás, clube de leitura esse mês vai ser com a Pauline Torti sobre o Erva Brava, que é um excelente livro, foi finalista do Jabuti. Então, quem quiser participar também, é só acessar o site e ver como. E a gente, nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se/lumeliteratura. Quem puder nos apoiar também é sempre muito bem-vindo. Então é isso e nos vemos em breve.